Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do programa, mande e-mail para nós, feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br, LEG, viu? Leg de legislativo, ok? Todos os e-mails legislativos agora tem esse leg, né? Ponto leg. Então, feijoadacompleta@câmara.leg.br, escreva pra gente, fale aí das suas sugestões, críticas, manda sugestão de pauta pra nós, elogia a gente também, que a gente fica feliz. E a gente tá aí com o programa pra você todos os sábados de 9 às 11. Você tá ouvindo ao fundo aí mais um pouquinho desse som da banda Carnaby Street Pop Orchestra and Choir, uma banda com coral e orquestra formada no final dos anos 60 em Londres, na Inglaterra. Essa música que se chama Monday's Child. Bem jazzinho, né? Essa tem um estilo bem jazzístico, né? Bem bacana. Bom, vamos falar de coisas interessantes do Brasil afora? Vamos lá.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Não é por acaso que usa-se músicas do Carnaby Street Pop Orchestra e Coral, né? Essa banda em temas esportivos, né? Tem muito a ver, né? A maioria das músicas tem muito a ver com essa coisa alegre do clima do esporte. Por falar em clima do esporte, a gente tá ouvindo essa música chamada Pop Package. É uma outra canção aí desse mesmo álbum, que é, por sinal, o único gravado por essa banda com essa formação e com esse nome. Falar em esportes, a gente vai falar de Boulevard Olímpico e de, na verdade, de Casas da Hospitalidade. Uma das atrações mais bacanas que se colocaram, né, nas Olimpíadas foram as Casas da Hospitalidade de vários países, né? Vários países, né, montaram as suas casas mostrando um pouco das suas tradições, mostrando um pouco da sua cultura, mostrando um pouco da sua culinária, né, gastronomia, das bebidas típicas, muita coisa legal. Enfim, você pode conhecer um pouco da tradição, da cultura de vários países andando lá pelo Boulevard Olímpico. A gente vai conversar com o assessor de imprensa do consulado mexicano no Rio de Janeiro, que é... nós vamos falar um pouco sobre a Casa do México, né? Dentro dos países, a gente escolheu aí o México, que é um país que, né, já tem uma gastronomia que muita gente já conhece alguma coisa, né? Mas que está apresentando lá coisas muito bacanas sobre a cultura mexicana, né? Sobre a gastronomia, cervejas, bebidas, né, típicas do México, e também a gastronomia e também a questão da arte, né? Mostrando um pouco sobre, por exemplo, a artista Frida Kahlo, uma das artistas mais importantes da história do país, né, que é conhecida no mundo todo como uma grande artista plástica, que foi uma história realmente muito bacana. Então nós vamos conversar agora com o Adolfo Cepeda Soria, ele que é assessor de imprensa do Consulado Mexicano no Rio. Adolfo, prazer falar com você, como vai, tudo bem?
Olá, senhor Edson, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, muito obrigado.
Adolfo, como é que está sendo essa experiência para vocês de apresentar um pouco da cultura do seu país na Casa da Hospitalidade do México nas Olimpíadas?
Ah, muito obrigado. Bom, decidimos como país, como México, aproveitar esta oportunidade que dá os Jogos Olímpicos para poder nos sumar junto com o Rio de Janeiro, com o Brasil, nesta festa, né? Então, decidimos, no início, fazer uma exposição arqueológica, que estamos tentando trazer desde o ano passado. E aí, o projeto começou a avançar mais um pouco, até chegar a se converter em uma casa temática, a Casa do México, que está aqui no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio de Janeiro, e que tem uma programação muito bacana, muito linda, que eu acho que qualquer pessoa que está podendo visitar e poder visitar vai gostar muito. Uhum. É um pouco um cantinho do México, uma possibilidade de poder degustar os sabores, as bebidas, e sobretudo a cultura do México. Realmente é uma casa voltada para a cultura do México, que as pessoas estão realmente gostando aqui muito.
A gastronomia mexicana, ela tem se destacado muito no mundo inteiro e no Brasil tem feito um sucesso muito grande, né? A gente tem visto cada vez mais abertura de restaurantes mexicanos pelo país afora. Em Brasília nós temos vários, eu conheço Belo Horizonte, também tem alguns, São Paulo certamente muitos, Rio também. Como é que vocês veem essa questão? Quer dizer, a divulgação, né, e a aceitação e principalmente o interesse. As pessoas estão gostando de comida mexicana aqui no Brasil já faz algum tempo, né, Adolfo?
Exatamente. Bom, a cultura, a gastronomia é cultura mesmo. E então, com a parte da gastronomia, estamos tentando apresentar uma oferta diversa da gastronomia mexicana. Porque você sabe que um pouco da gastronomia mexicana ficou misturada com o Tex-Mex.
E sim, dos Estados Unidos, que é, né? Do sul dos Estados Unidos, exatamente.
Exatamente. Então, estamos tentando apresentar um pouco da gastronomia um pouco mais realmente mexicana. Você sabe que a comida mexicana é apimentada.
É verdade.
Então, nós não vamos apresentar todo esse apimentado, mas temos os sabores mais específicos do México e estão sendo apresentados aqui num food truck, na parceria com um restaurante mexicano que fica aqui no Rio de Janeiro.
É, bacana, bacana. É, e agora, conta um pouquinho pra gente, Adolfo, sobre essa exposição sobre a Frida Kahlo, voltada para crianças. Eu achei essa ideia muito interessante, porque, enfim, é, né, uma maneira de começar as crianças a aprenderem um pouco sobre arte desde cedo e aprender sobre uma figura tão importante para as artes plásticas na história da arte, como é a Frida Kahlo. Conta um pouco para a gente sobre essa exposição, como é que acontecem as interações, como é que as crianças participam, como é que funciona isso?
Realmente a Casa do México, aqui no Rio de Janeiro, está voltada para a cultura. E uma dessas exposições é exatamente a exposição da Frida Kahlo e eu. Essa exposição foi montada aqui no Rio de Janeiro, bom, está chegando do país, depois foi para a Ciudad do México e vim para aqui para o Rio de Janeiro. É uma proposta interativa, uma exposição orientada para crianças entre os 5 e os 13 anos, mais ou menos. Uhum. E aqui é a parte curiosa. Como fazer que uma história trágica, difícil, como foi a artista Frida Kahlo, com aquele acidente, essas inumeráveis cirurgias, como fazer para que as crianças aprendam e apreciem esse valor artístico da Frida Kahlo? Bom, essa é uma proposta realmente interessante, esse é o desafio, tanto para as crianças como para os pais, no momento em que entram para a exposição, e tem esse contato com todo esse mundo da Frida Kahlo, tanto do sofrimento como da felicidade que ela transmitiu nas pinturas dela.
Uhum. Muito bem. Eu quero agradecer muito a participação aqui do Adolfo Cepeta Soria, ele que é assessor de imprensa do consulado mexicano, e falando aí um pouco sobre a importância da Casa do México, montada ali pertinho da Praça 15, no centro, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Adolfo, muito obrigado por participar do nosso programa. Sucesso para vocês aí na Casa do México, nessa divulgação da cultura mexicana para o pessoal que está aí assistindo os jogos. E que continue a expansão e a divulgação da cultura mexicana no nosso país, que é um povo super querido aqui no Brasil e com certeza com não só a gastronomia, como a cultura que a gente vai cada vez aprendendo a apreciar e admirar mais. Muito obrigado e um grande abraço para você.
Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, com sua audiência, com seu público. Estão todos convidados para participar e assistir à Casa do México, que ficará aberta até o final dos Jogos Olímpicos, o dia 22 de setembro. Mais importante saber que as exposições vão até o dia 12 de outubro. As exposições ficam até o dia 12 de outubro. Então, isso aqui decidimos vocês com muito prazer, tá?
Ok, muito obrigado. Um grande abraço, Adolfo. Está aí a participação, portanto, do Adolfo, ele que é o Adolfo Cepeta Soria. E é muito bacana falar de Frida Kahlo, dessas exposições todas. E olha, fica a dica, né? Quem de repente ainda não foi ou mesmo não vai para as Olimpíadas, tem ainda as Paralimpíadas, que começam no dia 7 de setembro, né? E a casa fica até o final das Paralimpíadas. Mas a exposição, né? E a exposição Frida Kahlo e Eu, que é essa exposição que trata da Frida Kahlo, e ela fica até o comecinho de outubro. Então, dá tempo ainda de quem, né, quiser, de repente, for ao Rio de Janeiro nesse período, de conferir essa exposição e de conferir as casas da hospitalidade dos países, né, que é um projeto muito bacana aí, organizado pela Rio Tour, e que trata, portanto, aliás, com apoio da Rio Tour. Na verdade, não é organizado pela Rio Tour, a Rio Tour é o Boulevard Olímpico, mas esse projeto das casas dos países é organizado pelos consulados, né, pelas representações diplomáticas, e tem realmente apoio da Rio Tour e do Comitê Olímpico que organiza os Jogos 2016. Vale muito a pena, é uma oportunidade única de conhecer tantas culturas juntas, né, que está sendo proporcionada aí pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vamos continuar falando de cultura agora.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
agora nós vamos falar um pouco sobre quadrinhos, sobre rock, sobre rap, sobre música. Enfim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem. Porque a gente vai conversar, né, com o Pedro de Luna, né, no nosso caldo cultural de hoje, porque ele está lançando dois livros, já fez esse lançamento no Rio de Janeiro, deve fazer em algum momento aqui em Brasília também, em outras cidades. Dois livros, um que conta a história do Francisco McCarthy, que é um quadrinista muito bacana, que era apaixonado por rock, principalmente rock pesado e tal, e foi inclusive desenhador, ele desenhou capas do disco do grupo Ratos de Porão, grupo de punk rock, que muita gente conhece. Aliás, para quem não sabe, João Gordo, que é o vocalista do Ratos de Porão, também era quadrinista, aliás, desenhador, enfim, gostava de trabalhar com desenho também. E o Pedro de Luna está lançando um livro contando a história do Francisco McCarthy e um outro livro chamado Brothers, que conta um pouco da história da mudança dessa ideia da introdução do rap, como é que o rap transformou a cena musical do Rio de Janeiro. Esses dois livros sendo aí lançados por ele. É com o Pedro de Luna que a gente vai conversar agora. Pedro, prazer falar com você, como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo, Edson. É um grande prazer falar com você também e seus ouvintes.
Pedro, conta um pouco pra gente aí sobre, dois livros praticamente ao mesmo tempo. O que que o quadrinho, o rock, o rap tem a ver uma coisa com a outra, se tem alguma ligação, né? E isso presente na sua vida como escritor, como é que surgiu a ideia de fazer esses dois trabalhos?
Então, Edson, na verdade, os dois trabalhos, eles até se complementam, né? De certa forma, todos estão ligados à cena independente brasileira, à cena cultural, sendo um realmente mais de quadrinhos, o outro mais ligado à música, só que são dois campos que estão sempre conversando e são grandes amigos. Uhum. No caso da biografia do Marcatti, o Marcatti é um quadrinista muito considerado em São Paulo e por todo mundo do mercado mais underground, porque ele é da mesma geração que Laerte, Glauco e Angeli. Sim. Porém, ele sempre teve uma posição mais de faça você mesmo. Ele é o próprio desenhista, ele é o próprio editor, ele é quem comercializa. Então, ele sempre teve uma grande admiração das pessoas do cena independente musical e, em certo momento da sua carreira, ele se aproximou do Ratos de Porão, veio a desenhar já até o momento quatro capas de discos, além de inúmeras estampas de camisetas, bonés e também uma revista em quadrinhos do Ratos de Porão, que foi lançada no final dos anos 90 e que agora está sendo reimpressa, porque o Marcatti, para quem não sabe, ele também tem essa veia de artes gráficas, tendo em sua casa uma máquina offset. Então, uhum, o próprio Marcatti imprime em casa as suas revistas e seus livros, que eu tive a oportunidade de ler várias vezes. E esse livro do Marcatti tem tudo a ver com o meu outro livro, o Brodagens, que é um livro que conta a história da cena independente do Rio de Janeiro e, de certa forma, do Brasil, a partir do final dos anos 80, quando então o rap chegou aos lares dos jovens brasileiros através daqueles chamados programas de TV Mix, que passavam skate, surf, clipe de bandas e tudo mais. E ali veio o rap, trazendo toda uma nova estética e novidades como a figura do DJ, que a partir dali começa a fazer parte das bandas também de rock, como Planet Hemp, o Rapa e tantas outras que colocaram o DJ lado a lado com seus instrumentistas.
Pois é, essa ideia, essa transformação é muito curiosa. Você fala do Rapa, quando a gente pega, por exemplo, o Lado Bela do A, que é do Rapa, que é lendário, de 1994, né? Que você já vê ali realmente uma forte presença, quer dizer, tem a bateria eletrônica, tem o rap, quer dizer, o hip hop sendo falado em algumas das faixas, né? E é muito forte essa junção, quer dizer, do rock com a música dançante do funk, do soul, que o rap praticamente, quer dizer, o rap descende disso, né?
Verdade, você tem toda a razão, Edson. O rap foi uma grande escola e ainda que tenha suas regionalidades, as suas especificidades, o rap dos Estados Unidos, o rap da Europa, o rap da África, o rap do Brasil. Sim. Cada um é um rap, mas o livro, ele começa nesse momento e nas inúmeras entrevistas que eu fiz, né, ao longo desses meus vários anos como jornalista, eu me lembro, por exemplo, de em 1996, entrevistando o Planet Hemp lá em Niterói, o Planet Hemp chegando próximo ao seu, que seria o seu primeiro milhão de discos vendidos, imagina só, para uma banda independente que não era
era isso. Uhum. E o Sam falava, né, que se o Planet mesmo não dando certo, teria sido a primeira banda a falar, por exemplo, abertamente sobre maconha no Brasil, ou que os Mutantes tinham falado através de metáforas, né, uhum, como se já se fazia na MPB também, mas o Planet Ramp teve a liberdade, que foi o que veio nos anos 90, de falar sobre um tema como esse. E aí, Raimundos falando palavrão no rádio, tantas outras bandas que trouxeram também do rap essa coisa da liberdade, da contestação, de letras mais contundentes que questionam a sociedade, a economia do país e tudo mais, né?
Uhum. Agora, falando um pouco mais do Marcatti, o trabalho dele, esse trabalho de edição, quer dizer, foi uma escolha, ele sempre foi uma opção na vida dele, essa ideia de editar os próprios trabalhos e vender nas noites de São Paulo, ele vender, né, nos vários locais de show, enfim, que havia espaço para isso, para poder vender as revistas dele. Como é que foi isso? Se foi uma opção sempre ou foi no início talvez uma falta de encontrar um mercado editorial? Como é que foi essa ideia? Ou ele sempre teve essa proposta mesmo?
Muito interessante a sua pergunta, Edson, porque realmente muitas das pessoas que querem trabalhar com artes no Brasil vivem esse dilema de se arriscar em tudo para tentar realizar o seu grande sonho de ser artista e viver disso, ou de conciliar com empregos e outras coisas mais. O Marcatti, ele teve, sim, empregos ao longo da vida. Aliás, o seu primeiro, que seria emprego, já teve tudo a ver com o que ele seria a partir dali. Que ele, muito jovem, foi trabalhar numa papelaria. Então, uhum, ali no meio de tanto papel diferente, canetas, respirando aquele ambiente, isso depois veio, claro, a despertar nele o desejo de ser desenhista, tanto que ele, ao invés de fazer uma faculdade clássica, ele foi fazer um curso técnico no Senac. Então, ele é técnico de artes gráficas, né? Ele tem entendimento sobre o processo de impressão. Tem até uma passagem muito gostosa no livro dele, que o Marcatti conta que quando o filho mais velho vem visitá-lo, o Marcatti tem 4 filhos, um deles já saiu de casa. Quando esse vem visitá-lo e entra na gráfica que o Marcatti tem em sua casa, se é que a gente poderia chamar de gráfica um pequeno quartinho com uma máquina offset, o Fernando entra ali, respira fundo e fala: que cheirinho da minha infância, aquele cheirinho de papel, de tinta, de impressão, que só quem gosta de gráfica sabe como é que é.
E quem gosta de livro, né? Livro de papel, oh, meu Deus do céu, que coisa boa, cheiro de livro de papel. É um negócio espetacular.
Lembra o cheiro de
miniógrafo? Cheiro de miniógrafo. Nossa, aquilo era terrível. Cheiro de miniógrafo lembra minha infância de professor mandar rodar no miniógrafo o dever de casa e entregar pra gente aquele papel do dever de casa no miniógrafo. Aí a primeira coisa que a gente fazia era cheirar o papel.
É verdade, eu lembro quando eu editava um fanzine na minha época de faculdade, que o meu fã era ter uma máquina de xerox em casa. Imagina, é meu grande sonho de consumo na minha vida.
É, aquele cheiro de miniógrafo que era de álcool, né?
De álcool,
exatamente, que eu rodava aquele negócio do para casa. Agora eu lembrei, agora da minha infância, viu? Muito boa, Pedro. Pedro, os livros já estão disponíveis para compra nas livrarias, tá? Como é que tá isso?
Então, a questão da distribuição hoje, falando em livros, e principalmente do mercado independente, ela vem mudando muito. É o caso, por exemplo, da minha editora. Eu tenho uma pequena editora chamada Ilustre, uhum, e a Marsupial, que é a editora que lançou o livro do Marcatti. Eu mesmo publiquei o Brodagens, a Marsupial lançou a biografia Marcatti, Tinta, Suor e Suco Gástrico, e os dois vendem pela internet e em alguns eventos. O modelo, uhum, hoje está se deslocando, cada vez vai ficando mais difícil você realmente querer também estar nas livrarias, que são poucas e cada vez mais em rede. Uhum. Então, para os autores e para os editores hoje, quando você quer comprar um livro, o que você faz? A primeira coisa é digitar no Google. Qualquer pessoa fala: como é que é o nome do livro? Marcatti. Bota no Google. Então, se ali no Google aparecer algum link para comprar, que é o caso dos meus livros, é por ali que a pessoa tem que buscar, ou nos eventos de lançamento, que continuam sendo muito importante, Edson. E aí me permita dizer até que uma coisa muito legal que aconteceu foi que no ano passado o Marcatti foi, de certa forma, homenageado no festival Goiânia Noise, que é um festival que, inclusive, acabou de acontecer agora em Goiânia. A edição de 2016 foi nesse fim de semana que passou. Só que no ano passado, o Marcatti fez tanto a logomarca quanto os cartazes e tudo mais. Ele sempre convida um artista e ano passado foi justamente o Marcatti. Isso me deixou muito feliz.
Maravilha. Pedro de Luna, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Sucesso com os seus trabalhos, com os livros. E tá aí, então, portanto, para ser adquirido pela internet, o melhor caminho para você adquirir os trabalhos, né, os livros do Pedro de Luna, um sobre a biografia do Francisco Marcatti e o outro que é o Brodagens, um livro que fala sobre a introdução do rap na cena underground da música do Rio de Janeiro a partir dos anos 80. Pedro, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você, sucesso, meu querido.
Obrigado, Edson, pelo carinho, oportunidade e a todos os ouvintes que nos deram aí a sua atenção.
Tá, joia. Grande abraço. Tchau, tchau. Aí, portanto, a participação do Pedro de Luna. E agora a gente continua falando de música.
Sons e tons. O tempero musical da nossa feijoada.
Mas como eu disse pra vocês durante o programa, né, o Keith Davis fez essa banda aí no final dos anos 60, que na verdade já era uma banda que ele tocava com ela, boa parte dela, com outros nomes, etc. E aí, em 69, gravou esse álbum, Carnaby Street Pop Orchestra and Choir. E aí, muitas das músicas utilizadas, né, por trilhas, por televisões, por rádios no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, partiram desse álbum. Foi um trabalho realmente que marcou a história da música instrumental, especialmente da música de trilha no mundo inteiro. E aí, em 1972, a TV Globo criou um programa de televisão, né, para falar de esportes, e resolveu colocar como tema desse programa de esportes uma das músicas desse disco. Essa música foi, durante muito tempo, trilha do programa, aí depois deixou de ser, mas o público gostava tanto que houve muitos pedidos, choveu na Globo de carta, de não sei o que e tal, para poder voltar com a trilha. Então, 40 e tantos anos já que está no ar, quer dizer, 44 anos que esse programa está no ar, com essa mesmíssima abertura. Lógico, teve esse intervalo aqui, não teve, mas a abertura foi pedida pra voltar e voltou. É essa aí, ó. Uma das trilhas mais lindas da história. O tema, famoso tema do esporte espetacular, a música se chama Dr. Jekyll and Hyde Park. A música é feita em homenagem ao Hyde Park de Londres, feita em 1969, e é o tema do esporte espetacular. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho, a coordenação de Márcio Sardi, a apresentação minha, Edson Júnior. Eu volto com você na semana que vem com mais Feijoada, e você fica com essa maravilha chamada Dr. Jekyll in Hyde Park, do tema do esporte espetacular. Grande abraço pra você e até semana que vem. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.